Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma semana do podcast do Dar Voz ao Aftermarket. E sem mais demoras, eu vou dar as boas-vindas ao meu convidado de hoje, professor Luís Miguel Silveira, é do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa e, claro, é especialista também aqui em sistemas eletrónicos e computadores. Vamos estar hoje à conversa com ele sobre o impacto da inteligência artificial. Muito bem-vindo, professor.
Muito obrigado pelo convite para estar presente hoje no Aftermarket, a conversar sobre o impacto da generalização do uso das tecnologias de informação no nosso cotidiano, em particular em questões do ramo automóvel e de mobilidade.
Antes de mais, eu vou perguntar-lhe, de uma forma assim muito resumida, o que é isto da inteligência artificial?
A inteligência artificial, que é um termo que hoje é por vezes utilizado de forma até muitas vezes abusiva, é a capacidade de discernir informação utilizável e atuável de grandes volumes de dados e de atuar sobre essa informação. É isso que, no fundo, é a inteligência artificial, que depois poderá ter várias formas de se ver essa atuação no nosso cotidiano.
E como é que aqui a inteligência artificial está realmente presente no mercado automóvel?
Daquilo que nós hoje associamos com inteligência artificial está presente em muitos aspectos da indústria automóvel, não? Os fabricantes de automóvel usam já a inteligência artificial em quase todas as facetas do processo de desenho, de projeto e de fabricação de automóveis. A construção dos veículos envolve há muitos anos robotização. Essa robotização tem crescentemente vindo a ser inteligente, no sentido de otimizar os recursos e o próprio processo. Os veículos resultantes dispõem de diversos subsistemas que são eles próprios inteligentes, que melhoram a experiência de quem utiliza esses veículos e otimizam a sua utilização. Na linha de produção, para além da robotização, a inteligência artificial oferece capacidades de análise preditiva, portanto, utilizando informação histórica, permite detectar e evitar corrigir determinados problemas, melhorar a produção e o produto, melhorar o ambiente de produção. Um aspecto extremamente interessante atualmente é que muitos destes ambientes robotizados têm, por vezes, alguma dificuldade em que esse ambiente seja simbiótico na presença de humanos e robôs, e há várias empresas como a ABB e muitas outras que oferecem equipamentos com esse tipo de capacidade. Em termos de utilização, naturalmente, todos hoje já vimos sistemas que apoiam o utilizador, sistemas de parqueamento automático, de travagem, de detecção de situações anómalas, etc. Permitem evitar acidentes e tornar a utilização de veículos bastante mais agradável. Além destes sistemas de navegação e de comunicação, todos os fabricantes estão a aperfeiçoar a capacidade da sua tecnologia para detectar, rotular e reagir a diversas situações que podem acontecer. Tem enormes avanços nos sistemas de conversação, de reconhecimento de linguagem natural e compreensão e processamento, permitem hoje a muitos sistemas antever e compreender necessidades, reagir, por vezes de forma proativa, a situações muito relevantes, sistemas que permitem a uma viatura interagir com o condutor. Hoje em dia é muito fácil em muitas viaturas, aqui há uns anos apenas em viaturas de alta gama, hoje já de uma forma mais generalizada, as viaturas têm diversos sistemas sensoriais que permitem a atuação de diversos subsistemas que são particularmente interessantes. Por exemplo, há muitos subsistemas em estudo e alguns já disponíveis que permitem detectar se um condutor se distraiu ou adormecer ao volante e reagir. Fazem isso por uma combinação sensorial associada à análise e processamento de imagens com câmaras interiores, mas vários outros aspectos relacionados com alteração de velocidade, travagem, desvio, etc., estão já ou em produção ou em estudo em vários fabricantes.
Existem benefícios e malefícios. Quais é que são os da inteligência artificial na indústria automóvel?
Alguns destes benefícios, talvez os mais óbvios, com uma melhor experiência em termos de mobilidade, seja ela na condução, seja no transporte. E isso pode vir através da segurança, da comunidade, da disponibilidade, etc. Portanto, a segurança pode melhorar com o aumento da qualidade dos sistemas de apoio à condução e de transporte, seja por avisos, como aqueles que eu mencionei agora, seja por troca de informação entre veículos e veículos e o meio ambiente, que é algo que neste momento não é generalizado. Pensa-se que poderá vir a ser algo que no futuro esteja mais disponível, mas também pela detecção mais eficaz de situações imprevistas que possa levar à redução de acidentes. Da parte da comunidade, a melhoria dos sistemas internos, a interação com a viatura e desta com o meio que a rodeia, eventualmente a autonomia da condução quando ela for uma realidade mais prevalente, já existe, mas neste momento apenas num contexto bastante limitado. E um aspecto extremamente importante também, e penso que aqui é muito importante nos aspectos do aftermarket, a disponibilidade, a capacidade dos veículos poderem prever determinadas situações que impeçam o seu funcionamento normal. Os aspectos menos positivos estão naturalmente associados com aspectos de segurança. Neste momento há ainda muito caminho a fazer para que os sistemas autónomos possam vir a providenciar uma condução em segurança.
Falamos dos sistemas ADAS, por exemplo.
Falamos deste tipo de sistemas, por exemplo. Aquilo que verifica por vezes em sistemas em que há algum tipo de autonomia é que há uma tendência, e há vários estudos sobre isso, há uma tendência dos condutores para se aliarem dos aspectos da condução quando têm muitos apoios nessa condução. É necessário que esse alinhamento tenha como contrapartida uma segurança acrescida, possa reduzir a possibilidade de acidentes. Há outros aspectos também associados, eu não lhes chamaria talvez malefícios. Estão associados a alguns benefícios, aliás, da introdução da AI, que têm a ver com a manutenção preventiva. Tanto os fabricantes como os concessionários, as oficinas, podem prever, através de informação, a necessidade de determinadas intervenções. Se os sistemas se tornarem bastante mais fiáveis, como se espera, poderá vir a haver menos necessidade dessas intervenções.
Como é que está o aftermarket aqui a responder à inteligência artificial?
O aftermarket é naturalmente muito afetado por toda esta evolução, está a responder a ela. O aftermarket tem-se provido de ferramentas de diagnóstico poderosas e naturalmente deverá continuar a fazê-lo, porque essas ferramentas são cada vez mais prevalentes, dado a penetração da tecnologia nos veículos e na mobilidade das pessoas, e são absolutamente necessários para a análise dos dados que estão disponíveis em cada veículo, correlacionando com situações semelhantes e identificando potenciais problemas. Outros aspectos também relevantes neste sentido são a otimização das cadeias de fornecimento, prevendo e otimizando necessidades de estoque, melhorando a logística e os fornecimentos, de forma a reduzir custos, mas melhorando o serviço providenciado. Naturalmente, não se esperam milagres, não será provavelmente possível antever situações como houve com a falta de materiais e determinado tipo de equipamentos que aconteceram durante a pandemia, mas poderão prever-se algumas situações de falta de algum tipo de equipamentos que possam ser úteis, nomeadamente se detectarem determinadas avarias, têm uma maior probabilidade de virem a acontecer no curto prazo. Outro aspecto é a personalização da experiência de cada cliente, facilitando e melhorando o seu contacto, a qualidade da interação e da informação fornecida, e há aqui muita capacidade de inovar e de diferenciação nesta interação.
Que o aftermarket está a responder e como é que as oficinas estão a responder aqui à inteligência artificial?
Estão-se a providenciar das ferramentas absolutamente necessárias para poderem melhorar o serviço que estão a providenciar, cada vez mais tecnológicas, o que exige alguma especialização. Isso exige competências, treino e educação dos colaboradores para se manterem informados, para que sejam conhecedores, capazes de responder às necessidades desta complexidade crescente. A especialização é um fator essencial aqui na manutenção de uma reputação de qualidade. Não há nada que substitua a experiência das pessoas, mas a crescente complexidade dos equipamentos com que estamos a lidar vai necessitar de treino e de educação das pessoas que vão estar nessas oficinas a fazer esse tipo de serviços.
Professor, e como é que serão então aqui os automóveis do futuro com a inteligência artificial?
Bem, isso agora entramos no domínio da futurologia, não é? O que torna divertido fazer previsões. Há várias coisas que são razoavelmente fáceis de prever, de certa forma já são uma realidade, ou digamos, são passos muito próximos daquilo que é hoje a realidade.
A verdade é que fala-se muito que no futuro já não vamos necessitar de ser nós a conduzir o automóvel, mas sim ele nos vai conduzir a nós.
Estamos a falar do crescimento da condução autónoma, não é? Há vários fabricantes no mercado com veículos capazes de condução autónoma de uma forma bastante generalizada. Há muitos projetos para estender essa autonomia, seja em contextos, digamos, gerais, seja em contextos específicos, onde se calhar até é mais provável que isso possa suceder no curto prazo, como seja o transporte de bens ou de pessoas, o mercado de entregas locais. Há muitas empresas a desenvolver protótipos, portanto, veículos que andarão na rua capazes de fazer entregas de equipamentos e de bens de consumo. Um outro aspecto extremamente importante tem a ver com a interligação entre veículos. Neste momento, os veículos autónomos, aqueles que temos conhecimento assim mais generalizado, vivem num ambiente que eu consideraria fechado. Não fechado no sentido em que não comunicam, eles comunicam, mas comunicam com a nuvem, com centros com os quais podem trocar informação, tipicamente enviar dados e receber atuação. Mas no futuro é previsível que possam também comunicar com outros veículos que estejam na proximidade e, talvez mais interessante com isso, que possam comunicar também com uma infraestrutura local que fará parte daquilo que muitas vezes se chama hoje, atualmente, as cidades inteligentes, que lhes possam dar alguma informação que melhorar, digamos, o seu funcionamento. Também devemos ansiar aspectos de eficiência energética, que são essenciais para a sustentabilidade, possam vir a sofrer melhorias e que a segurança seja sempre um fator extremamente relevante e possamos erradicar muitos acidentes evitáveis.
E assim chegamos ao final do podcast de hoje. Professor Luís Miguel Silveira, foi um prazer tê-lo aqui e muito obrigada por todas as suas explicações.
Muito obrigado.
Quanto a nós, já sabe, regressamos na próxima semana. Até lá, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e em jornaldasoficinas.com. Até já!